estás? ¿Estás preparado y preparada para empezar una nueva clase de gramática sencilla? Nessa aula de hoje, a gente vai ver um tema bem tranquilo e super legal. Aqui a gente tem uma frase de exemplo. Me duele el corazón. Essa frase é muito boa e você pode praticar ainda mais esse conteúdo escutando a música Duele el corazón, do Enrique Iglesias. Esse verbo doler, ele vai funcionar de um jeito diferente no espanhol. Na verdade, você já sabe como ele funciona, porque a gente já viu o verbo gustar. Ele vai funcionar do mesmo jeito. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o verbo doler sempre vai estar de acordo com a coisa que dói e não com a pessoa que sente a dor. Em português, é muito comum a gente falar, ah, eu tenho dor de cabeça, ou eu estou com dor de cabeça. Esse estar con dolor não vai funcionar no espanhol. A gente vai usar, por exemplo, me duele mucho la cabeza. Então, o me se refere a mim. Então, estou dizendo que é a minha cabeça. Duele, esse duele está no singular, porque eu estou falando la cabeça. A gente só tem uma coisa aí, ou uma coisa no singular. Então, a gente fala me duele la cabeza, que a gente poderia traduzir em português como estou com dor de cabeça. Ou como minha cabeça está doendo. Esse me, que se refere a mim, vai mudar se quem sente dor é outra pessoa. Então, vamos ver outros exemplos antes de ir para as nossas frases. Caminar te duele. A gente tem aqui uma ação. Te duele caminar. A gente pode inverter essa ordem. Aqui, na verdade, ao invés de ter uma coisa só que dói, a gente tem uma ação, um verbo. Então, a gente também vai usar o verbo doler nesse singular, nessa forma duele. E aí a gente tem outros exemplos. Le duele mucho el estómago. Esse le se refere a él, ella ou usted. E el estómago, singular, então, duele. A mí me duele verte tan triste. Da mesma forma que a gente viu com o verbo gustar, eu posso omitir esse a mí e posso dizer somente me duele verte tan triste. E aí a gente pode traduzir isso como me dói te ver tão triste. Então, algumas traduções possíveis para esse me duele é estou com dor de alguma coisa, ou alguma coisa está doendo, ou me dói, ou te dói, nos dói, depende aí da pessoa. Mas lembra sempre que com o verbo duele, a gente vai ter uma coisa só que dói, ou no singular, e um verbo, ou uma ação. E se a gente quiser falar que mais de alguma coisa dói, a gente vai colocar esse verbo em plural, duelen. Por exemplo, a Lucía le duelen las rodillas. Então, são os joelhos da Lúcia que estão doendo, ok? A Pablo le duelen las piernas. Então, são as pernas do Pablo que estão doendo. Ou o Pablo está com dor nas pernas. Ayer nos dolían los talones. Então, ontem os nossos calcanhares estavam doendo ou estávamos com dor nos calcanhares, ok? Quando a gente tem essa estrutura com o nome da pessoa, como aqui, a Lucía, a Pablo, a gente tem que colocar esse A antes do nome da pessoa. Mas, se a gente já sabe de quem que a gente está falando, a gente não precisa repetir o nome da pessoa. Só que o que a gente não pode deixar de jeito nenhum de colocar na frase é esse me duele, te duele, nos duele. Eu posso dizer somente le duelen las rodillas, se eu já sei que eu estou falando da Lucía, ou a Lucía le duelen las rodillas. Eu só não posso tirar esse le da frase. Perfeito? E em la canción Duele el corazón, de Enrique Iglesias, a gente tem essa frase. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Então, essa música é perfeita para você praticar, escutar e lembrar dessa estrutura para nunca mais esquecer. O que, que significa essa frase? Com ele, você sente dor no coração, ou seja, ele parte seu coração. Mas conmigo te duelen los pies. Ou seja, comigo você vai dançar tanto. Se você escutar essa música, você vai perceber que eles estão falando de bailar mucho, de dançar muito. Então, conmigo te duelen los pies. Eu te faço dançar tanto que eu não vou te fazer sentir dor no coração. Eu vou te fazer sentir dor nos pés de tanto dançar. Então, te duele el corazón te duele. E te duelen los pies, porque temos mais de um pé. Então, los pies te duelen. A gente está falando que é te duele e te duelen, porque é o seu coração e é o seu pé. E como a gente vai estar falando de dor nessa aula, é um ótimo momento para você aprender vários vocabulários novos de partes do corpo. Então, vamos para as nossas frases. La frase número 1. Uf, me duele todo, desde la cabeza hasta los pies. Esse uf, ele indica um, ai, meu Deus. Sabe quando a gente tá aí reclamando, tá fazendo esse sonzinho. Ah. Então, essa forma de fazer esse som em espanhol, a gente coloca esse uf. Esse me duele todo, a gente pode dizer está me doendo tudo. Tudo em mim está doendo. Eu sei que é em mim porque eu falo me duele. E a gente aqui não tem uma parte específica do corpo, eu tô falando todo. Então, a gente vai concordar o verbo duele com esse todo, ok? Por isso que a gente coloca esse verbo no singular, porque todo, ele funciona como uma coisa no singular. Desde la cabeza hasta los pies. Então, desde a cabeça até os pés. Desde la cabeza hasta los pies. Cabeça, a gente escreve com Z em espanhol. Perfeito? Frase número 2. Cariño, ¿qué te duele? Carinho é uma palavra que a gente usa para se referir à nossa pessoa amada e com uma forma bem carinhosa. Então, pode ser a tradução amor ou meu docinho, meu amorzinho. Qualquer coisa que indica esse carinho que a gente sente pela pessoa amada. Então, carinho, que te duele? Ah, lembrando que esse carinho não só é usado para pessoa amada, assim como um relacionamento de casal, mas você pode usar isso com pessoas bem próximas e que você tem bastante carinho mesmo. Então, você pode falar isso para um amigo, para uma amiga, para alguém da sua família, não só para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, enfim, tá bom? Então, que te duele é uma forma de você querer saber se alguma coisa está doendo na outra pessoa. Então, que te duele você pode traduzir como está com alguma dor? Que te duele? Você tá com alguma dor? Você tá sentindo alguma dor? Beleza? E a frase sigue. Tienes una carita de pachucha. Aqui a gente tem uma palavrinha muito legal, que é a palavra pachucha. Se você olhar aqui na tradução, é doente. Mas pachucha é uma palavra que a gente usa em português. Se a gente fosse traduzir mais correspondente, seria algo como dodói, murchinha. Sabe quando você fala de um jeito mais carinhoso? Oh, meu Deus, você tá dodói. Tienes una carita de pachucha. Então, esse tienes una carita de pachucha significa você está com uma carinha de doente. Ou você tem uma carinha de doente. Sua cara tá demonstrando que você está dodói, que você tá meio murchinha. O que será que tá acontecendo? Você tá sentindo alguma dor? E aqui a gente está usando duele, a gente não está falando exatamente o que, que é. Só que quando a gente faz essa pergunta, que te duele, é o que dói, o que te dói, o que dói em você. Como a gente está falando de uma forma mais geral, a gente usa esse verbo também no singular, tá bom? Que te duele, perfeito? La frase número 3 dice, doctor, al chaval le duelen las piernas. Então, doctor, doutor. A gente tem uma situação que tem uma pessoa falando com um médico. Então, doutor, al chaval, chaval é mais uma forma que a gente tem de dizer menino, garoto. Então, al chaval le duelen las piernas, a gente teria, então, o garoto está com dor nas pernas, ok? O garoto está com dor nas pernas. Lembrando que em espanhol, essa estrutura, estar con dolor de alguna cosa, não funciona muito bem, tá bom? Então, a gente usa le duelen las piernas. Duelen, porque a gente tem mais de uma perna. A gente está falando aí, no plural, mais de uma coisa. Le duelen las piernas. Se fosse só uma perna, le duele la pierna derecha, por exemplo. Tá bom? E essa palavrinha chaval, ela é bastante usada em alguns países, mas tem a palavra também pibe. Pibe, para dizer também garoto, menino, que é muito usado na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. Y la frase sigue diciendo, parece ser que estaba atrapado dentro del coche accidentado. Y ese parece ser que é um bloquinho de palavras que a gente usa como uma expressão para dizer ao que parece, ou seja, pelo visto, né? Então, seria outra forma de dizer ao que parece, pelo visto, parece ser que estaba atrapado dentro del coche accidentado. Então, pelo visto, ele estava atrapado é preso. Então, ele estava preso, nesse sentido, quando você está enroscado em alguma coisa, tá bom? Atrapado dentro del coche accidentado, dentro do carro acidentado. Preso dentro do carro acidentado. Ok, faltou uma letra D aqui. Então, preso dentro do carro acidentado. Perfeito? La frase número 4 é assim. A nosotros, como padres, nos duele mucho que trates así a nuestros hijos. Então, esse a nosotros, a gente tem uma inserção aí de uma estrutura a mais na continuação dessa frase. Então, se a gente tira esse como padres, a nosotros nos duele mucho eso. O que a gente tem aí? Esse duele está no singular porque a gente tem uma estrutura toda que funciona como a coisa que dói, que é que trates así a nuestros hijos. Então, isso tudo vai funcionar como uma palavra no singular, como se eu dissesse a nosotros nos duele eso. Perfeito? Então tá, então vamos lá. A nosotros como padres, então, como pais, ou nós como pais, nos duele mucho, então, nos dói muito, que trates así, que você trate assim, a nuestros hijos, nossos filhos, ok? Então, como pais, nos dói muito que você trate assim os nossos filhos. La frase número 5 empieza así. Chicos, os duele algo? Aqui é a mesma estrutura, exatamente a mesma coisa que a gente viu com cariño, te duele algo. Só que ao invés de estar falando diretamente com uma pessoa só, você está falando diretamente com mais de uma pessoa. Chicos, então meninos ou garotos. Os duele algo, esse os se refere a vosotros. Então, ele está se referindo a vosotros. Os duele algo, então vocês estão com alguma dor? Ou vocês estão sentindo alguma dor? E a frase sigue dizendo, estáis todo el tiempo chillando y quejándoos. Estáis vosotros. Então, vocês estão todo el tiempo, o tempo todo. Chillando vem do verbo chillar. Chillar significa gritar ou choramingar ou dar um gritinho. A gente pode traduzir como vocês estão o tempo todo gritando e quejando-os e se queixando. Então, aqui a gente tem quejando-os. Pet, me explica esse negócio aí que tô confusa, esses dois O seguidos, eu não tô entendendo. A gente tem o verbo quejar-se. Quejar-se é um verbo que a pessoa que faz ação é a mesma pessoa que recebe essa ação. Então, é um verbo que a gente chama de reflexivo. Quejar-se. Se eu quero falar de mim, eu posso dizer me quejo. Yo me quejo. Eu me queixo de alguma coisa. Só que aqui a gente tem essa terminaçãozinha ando, que significa que é alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Então, eu coloco quejando. Se eu quero falar que sou eu que estou me queixando, eu vou falar quejando-me, quejando-me. E aí, para manter a sílaba forte no mesmo lugar, quejando, eu tenho que colocar quejando-me. Eu vou colocar um acento aqui, quejando-me. Só que a gente não está falando de mim, a gente está falando de vosotros. E a palavrinha que a gente usa para se referir a vosotros nesses casos é os. Então, eu vou falar quejando-os, quejando-os. Só que eu tenho que manter a sílaba forte no mesmo lugar, então eu também vou colocar um acento aqui nesse A, quejando-os. Perfeito? Então, é assim que surgiu essa palavrinha aqui, quejando-os, dessa forma. Perfeito? Frase número 6. Doña Carmen, además del pecho, le duele alguna otra parte? Então, significa Dona Carmen. Además del pecho. Además de é além de. Além del pecho. Então, a gente está falando do peito, dessa região do nosso corpo. Então, além do peito, le duele alguna otra parte. Esse le se refiere a usted. A gente está falando Doña Carmen. A gente está tratando ela com respeito, com um pouco mais de distância, de uma forma mais formal. Então, le duele significa a usted le duele. Perfeito? Então, além do peito, le duele alguna otra parte. A senhora está com dor em alguma outra parte? Seria como dizer isso. Então, está com dor em alguma outra parte. Doña Carmen, además del pecho, le duele alguna otra parte? Aqui a gente tem esse le duele alguna otra parte. Alguna otra parte é uma coisa que está no singular, por isso duele. La frase número 7. Estou segura de que não te dolia nada. Aqui a gente está meio que enfrentando a outra pessoa, né? Eu tenho certeza. Estou segura. Eu tenho certeza de que não te dolia nada. Eu tenho certeza que não te dolia nada pode ser não te doía nada ou você não estava com nenhuma dor. Ok? São duas formas diferentes de traduzir isso. Não te dolia nada, eu tenho certeza que não te doía nada, como a gente tem aqui na tradução do material, ou eu tenho certeza de que você não estava com nenhuma dor, ou de que você não sentia nenhuma dor. Por que que essa pessoa tem tanta certeza assim? Olha só o que ela fala depois. De lo contrario, no estarías jugando al voleibol. Então, de lo contrario é uma expressãozinha que significa se não. Ou, caso contrário, se a gente vai traduzir mais ao pé da letra, caso contrário, no estarías, você não estaria jugando al voleibol, jogando vôlei. Ok? E em espanhol a gente fala jugar a alguma coisa. Então, jugando al voleibol, porque voleibol é masculino. Então, a gente fala jugar a el voleibol. Mas a gente junta esse A com ele e forma al. Perfeito? De lo contrario, no estarías jugando al voleibol. Ou seja, se não, você não estaria jogando vôlei. Então, eu tenho certeza que você não estava sentindo nenhuma dor. La frase número 8. Hace unos años me dolían tanto los dedos de las manos. Então, vamos lá. Hace unos años, faz alguns anos. Ou há alguns anos, ok? Hace unos años, faz alguns anos. Me dolían tanto los dedos de las manos. Então, a gente tem aí, dolían. Aqui a gente tem uma coisa bem legal, porque essas frases que a gente tem, a 7 e a 8 aqui, elas têm o verbo doler. Nesse tempo que a gente está falando de hábitos, de coisas que aconteciam no passado ou descrevendo uma situação no passado. Então, você pode começar a perceber que as nossas estruturas, elas começaram a se juntar. Nossas aulas começaram a se encaixar. Isso é muito legal porque você vai conseguindo cada vez mais ampliar o seu conhecimiento de espanhol. E esse dolían que tem nessa frase, ele está no plural por quê? A gente está falando de los dedos de las manos. Então, é mais de uma coisa que dói, por isso eu falo dolían e não dolía, perfeito? Ou seja, os dedos da minha mão. Pet, por que que você falou da minha mão? Me dolían los dedos de la mano. Então, esse me já dá essa ideia de que são os dedos da minha mão, que são os meus dedos. Então, os dedos da minha mão ou os dedos das minhas mãos, doíam tanto, dolían tanto que pensava que era algo grave. Então, doíam tanto que eu pensava que era algo grave, algo grave, ok? Que eu pensava que era algo grave. La frase número 9. Mi padre tenía migraña. Mi padre tenía migraña, então é o meu pai tinha migraña. A gente traduz como enxaqueca. Enxaqueca. A palavra migraña no espanhol também pode ser raqueca, que é uma palavra mais parecida com enxaqueca no português. São duas palavrinhas aí que você pode usar para dizer enxaqueca. Migraña e raqueca. A mim, felizmente, então, eu, felizmente, e a frase continua dizendo o que, que acontecia comigo, felizmente. Felizmente, solo me duele la cabeça de vez en cuando. Então, para mim, eu, felizmente, solo me duele la cabeça, então eu, felizmente, só tenho dor de cabeça de vez en cuando, de vez em quando. Perfeito? Então, la cabeza, uma coisa só, me duele, ok? Frase número 10. No puedo con el dolor de rodillas que me entra. E a gente segue. No puedo con. Aqui a gente tem uma expressão muito legal para falar que a gente já não aguenta mais. No puedo con tu falta de carácter. Eu não aguento mais a sua falta de caráter. No puedo con el dolor de rodillas. Então, eu já não aguento mais el dolor de rodillas que me entra. a dor nos joelhos. Então, rodilla é joelho. Eu já não aguento mais a dor nos joelhos que me entra. Aqui a gente tem outra expressão, que significa que me dá essa dor que me entra. É como se fosse assim, uma dor que entra em você e pum, te faz sentir muita dor. É uma coisa que é mais de repente. Então, eu já não aguento mais a dor nos joelhos que me dá cada vez que salgo a correr. Cada vez que, a gente pode traduzir ao pé da letra como cada vez que eu saio para correr. Então, cada vez que salgo a correr, eu saio para correr. Então, em espanhol, salgo a correr, ok? A gente usa a. E a gente poderia traduzir também toda vez que. Então, esse cada vez que salgo a correr, eu poderia dizer toda vez que eu saio para correr. São duas formas de traduzir essa expressão. E aí, uma coisa muito importante, se você reparar nessa frase número 10, não tem nenhuma palavrinha pintada de vermelho, porque a gente não tem o verbo doler. Só que a gente tem aí a coisa, a própria dor. Então, em espanhol, a gente fala el dolor. É uma coisa masculina. El dolor de rodillas. El dolor de alguna cosa. El dolor de cabeza que tengo es muy fuerte. A dor de cabeça que eu tenho é muito forte. Então, em português, a gente fala a dor. Em espanhol, a gente fala el dolor, masculina. Perfeito? La próxima frase, el bebé de la vecina no para de llorar. Então, o bebê da vizinha no para de llorar. Não para de chorar. Até aí, tá tranquilo. Por que que ele não para de chorar? Creo que le duele mucho la tripa por los gases. Você deve estar rindo aí com a palavra tripa, né? Que normalmente em português a gente usa com um sentido bem diferente. Mas em espanhol, tripa só é uma forma de dizer barriga. Então, creo que, eu acho que, le duele mucho la tripa. Então, eu acho que, vamos lá. Le duele, esse le indica que é o bebê. É o bebê que está sentindo essa dor. Então, eu acho que ele tem, então, eu acho que ele tem mucho, le duele mucho, então eu acho que ele tem muita dor, ok? Duele mucho, muita dor. Eu acho que ele tem muita dor de barriga, a gente tem essa tripa como barriga, por los gases, ou seja, por causa dos gases, ok? A gente poderia dizer também, eu acho que ele tem muita dor de barriga pelos gases, ou seja, por causa desses gases. E aí, uma coisa bem legal que vale a pena falar é com relação a essa palavra tripa. Tripa não é a única forma de você falar barriga em espanhol. A gente tem várias formas de dizer essa palavra. Algumas delas também são muito divertidas. Então, a gente pode falar tripa, mas também vientre, abdomen, barriga e panza. La frase número 12 empieza así. Mi hija sufre mucho con el dolor de la regla. Mi hija, a minha filha, sufre mucho, sofre muito, con el dolor, com a dor de la regla, da régua. Que? Não, não é isso. Regla a gente pode usar para falar da régua, aquela régua escolar que a gente usa para riscar uma linha reta, mas la regla, na verdade, é uma palavra que a gente usa para falar menstruação ou também cólica. Então, nesse caso, a gente poderia falar a minha filha sofre muito com a dor da cólica. Perfeito? Ou somente sofre muito com cólica. Porque cólica já subentende-se que é dolorida. Quem já teve cólica, qualquer motivo que seja da cólica, seja menstrual ou não, sabe que dói. Então, a minha filha sofre muito com cólica. E a frase continua dizendo o seguinte. Hay meses que no consigue ni ir a clase. Então, hay meses, tem meses, que no consigue, que não consegue, ni ir, nem ir a clase, a aula. Então, como ela tem cólicas todos os meses, todos os meses, ela não está conseguindo ir para aula por causa dessa dor de cólica. E aqui a gente pode aproveitar o gancho para falar um pouquinho mais de vocabulário relacionado à menstruação. Então, a palavra cólica, em espanhol, a gente pode falar la regla, mas a gente também pode falar el cólico. el cólico, uma palavrinha aí masculina. Então, el cólico e la regla. Para a palavra menstruação, a gente pode dizer la menstruación, também pode ser la regla e também pode ser el período, que pode ser pronunciada das duas formas, período ou período. Então, menstruação pode ser la menstruación, la regla e el período ou período sem acento. E quando você quer falar, nossa, aquela garota tá de TPM, meu Deus do céu. Em espanhol, a gente não fala TPM, porque não é tensão pré-menstrual. Em espanhol, a gente fala el síndrome premenstrual. Então, na verdade, seria síndrome premenstrual, SPM, para falar de TPM, ok? E quando você quer dizer que ela está menstruada ou que eu estou menstruada, você pode dizer estar con la regla. Estoy con la regla esta semana. Ou estoy menstruada esta semana. Perfecto? La frase número 13. Antiguamente, las personas mayores trataban... Então, vamos lá. Antiguamente, antigamente. Antiguo, antigo. Antiguamente, antigamente. Las personas mayores. Aqui a gente tem um conjuntinho de palavras que significa que os mais velhos... Os mais velhos. Por que a gente não fala los más viejos? Em espanhol, se eu falo él es más viejo, él es una persona vieja. Ah, aquel viejo está caminando. Aquele velho está caminhando. A gente usa essa palavra viejo normalmente para coisas, para dizer que elas são mais velhas, que elas são coisas velhas e não são coisas novas. Mas para pessoas isso soa muito rude. Então, para dizer que uma pessoa é mais velha, para dizer que ela é um senhor, uma senhora, a gente fala las personas mayores. Então, a tradução para las personas mayores seria os mais velhos. Antigamente, os mais velhos tratavam. O que eles tratavam? El dolor de muelas masticando hierbas caseras. Então, el dolor, a dor. De muelas, de, na verdade, muelas é molares. Os molares, né? Os dentes que a gente tem. Mas el dolor de muelas a gente também pode traduzir como a dor de dente, ok? Masticando é mastigando ou mascando. E hierbas caseras é ervas caseiras. Então, antigamente, os mais velhos tratavam a dor de dente mastigando ervas caseiras. Ok, então a gente pode falar muelas ou a gente pode falar também dientes, tá bom? Mais uma palavrinha aí do corpo para você colocar na sua lista. La frase 14, ayer me dolía tanto la garganta, ayer é ontem. Me dolía la garganta, a minha, então esse minha vem de me dolía, a minha garganta doía. Tanto, ayer me dolía tanto la garganta, que no podía ni hablar con los clientes, que eu não podia nem falar com os clientes. Perfeito? Então, doía tanto a minha garganta que eu não conseguia nem falar. É horrível passar por essa situação. Para mim, dor de garganta é uma das piores dores que existem no nosso corpo. El dolor de garganta, para mim, es uno de los peores dolores del cuerpo. Frase número 15, a gente tem aí várias palavrinhas de vocabulário de corpo. Primeiro, começa com aquela famosa perguntinha mais geral. ¿Qué te está doliendo? Eu já tinha visto antes, ¿qué te duele? Perfeito? ¿Qué te duele? Aqui, ¿qué te está doliendo? Então, a gente tem mais uma forma aí de perguntar se alguma coisa dói naquele momento nessa pessoa. Então, eu posso traduzir isso como o que está doendo? O que está doendo? Que te está doliendo? Eu poderia dizer, então, o que está doendo em você? Ou qual é o tipo de dor que você está sentindo? Em que lugar do seu corpo você está sentindo dor? E aqui tem uma coisa bem legal para falar sobre a estrutura desse te está doliendo. A gente já viu que às vezes a gente tem uma partículazinha que a gente vai colocar ou antes ou depois de um verbo. Aqui a gente tem está e doliendo. A gente tem dois verbos, mas a ideia traz aqui que é só uma, que é só essa ideia da dor, né? Do verbo doler. E a gente tem esse te. Eu posso colocar esse te aqui, como está na frase, que te está doliendo. E eu também posso colocar esse te aqui. Que está doliendo-te. Lembrando de alterar colocar o acento aqui para manter a sílaba forte no mesmo lugar. Que está doliéndote. Perfeito? Por que eu posso colocar nesses dois lugares? O primeiro, a primeira opção, como na pergunta que te está doliendo, é porque a gente tem o verbo estar. Então, esse verbo aí conjugado, ele pede que essa partícula venha antes. Só que quando a gente tem um verbo no gerúndio, como doliendo, esse verbo que indica uma coisa contínua, né, que termina com ando ou yendo, a gente pode colocar essa partícula, esse te, no finalzinho, como a gente tem aqui, ó, doliendo-te, ok? Só que como a gente tem aqui esse conjunto de verbos que tem tanto o verbo conjugado quanto o verbo no gerúndio, a gente tem essas duas opções. O que você não pode fazer de jeito nenhum é colocar esse T aqui. Então, deixa eu voltar esse doliendo. Você nunca vai poder colocar esse T aqui no meio, tá bom? Nunca na sua vida você pode separar essa estrutura de dois verbos com o sentido de um só. Então, vamos ver aí quais são as perguntas. Quais são as partes do corpo que essa pessoa está perguntando se dói? El cuello, o pescoço. Então, cuello é pescoço. Você pode estar pensando que cuello parece a palavra coelho. Na verdade, coelho, o animal, a gente fala el conejo, ok? Só para você saber e já tirar essa dúvida da sua cabeça. Então, el cuello, o pescoço. Los ojos, os olhos. Los oídos, os ouvidos. La nuca, esse aí é mais fácil, né? A nuca, ok? Então, o que está doendo em você? El cuello, los ojos, los oídos, la nuca. ¿Qué te está doliendo? Frase 16. ¿Qué te duele más, la columna o los riñones? Então, ¿qué te duele más? O que dói mais? Ou o que te dói mais? Ou o que dói mais em você, no seu corpo? La columna, a coluna. O los riñones, ou os rins. Ah, então a gente tem uma palavrinha aí diferente. Riñones, quando a gente fala aí dos dois, ou de mais de um rim. Mas se a gente tem a palavra no singular, a gente fala el riñón, ok? Com acento, el riñón, los riñones. La próxima frase empieza así. Después de la caída de la terraza, então, depois de la caída da queda. A gente tem o verbo caer e la caída. Igual em português, a gente tem o verbo cair e a gente tem a coisa, né? Quando a gente concretiza isso, é a queda. Então, depois da queda de la terraza, a queda da sacada. A gente pode dizer sacada em espanhol como terraça e também como el balcón, ok? El balcón, la terraza, para dizer sacada ou varanda. E aqui a ideia dessa frase não é que a varanda ou essa sacada caiu. Foi a gata, que a gente vai ver na continuação dessa frase, a gata que caiu dessa sacada. Então, fica com isso em mente para você não se confundir com o sentido dessa frase. Então, a la gata le dolía mucho la cola. La cola, a gente usa para falar do rabo, ok? Rabo é cola. Então, o rabo da gata... A la gata le dolía mucho la cola. O rabo da gata doía muito. A gente está falando de la cola, então a gente vai falar dolía e não dolían, ok? Dolían seria, por exemplo, se fossem las patas de la gata, ok? A la gata le dolían mucho las patas. Mas a gente está falando da cola, então dolía. E qual foi a consequência dessa queda e dessa dor que a gatinha estava sentindo? No la podíamos tocar. Ou seja, a gente está falando podíamos, nosotros. Então, nós, não, no. La, esse la se refere à gata. E tocar é encostar nela, tocar. Então, nós, não, podíamos tocar nela, ok? Então, coitada dessa gatinha, ela caiu da sacada e ela estava sentindo tanta dor no rabinho dela que a gente não podia nem encostar, não podia nem tocar nela. Frase 18. Creo que no debes jugar lesionado. Acho que você, porque é debes, tu debes, eu acho que você não deve jugar lesionado, jogar lesionado. Quando a pessoa se machuca e está lesionada, aqui eu estou falando eu acho que você não deve jogar lesionado. Que luego, a gente pode traduzir como porque, luego, depois. Então, esse luego também pode ser logo. Voy a llegar luego. Eu vou chegar logo. Mas nessa frase ele tem esse sentido de depois, logo em seguida. Se você jogar lesionado, depois, el músculo te va a doler el doble. Então, o músculo ou a musculatura, como a gente tem aqui, é nesse sentido de que o músculo que está lesionado, que está machucado, te va a doler el doble. Então, vai doer o dobro. El doble, o dobro. E a gente tem esse T, te va a doler. Então, a gente pode dizer que é o músculo vai doer o dobro em você. Então, o seu músculo ou a sua musculatura vai doer em dobro. E aqui uma palavra bem legal para você colocar aí também no seu vocabulário de partes do corpo. A gente tem a palavra músculo, que também significa músculo ou musculatura, como a gente viu aqui. Mas tem uma palavrinha muito próxima a essa em espanhol, que é muslo. Muslo. Para você não confundir, vou deixar elas duas aqui escritas para você visualizar e gravar aí, tirar uma foto com seus olhos para você nunca mais esquecer. Muslo é a coxa. Então, as coxinhas de frango, a gente pode falar muslitos de pollo. Perfeito? E a nossa própria coxa também, da nossa perna, a gente fala muslo. Não confunda essas duas palavras. La frase 19. Antes éramos buenos patinando. Então, antes éramos bons, éramos buenos patinando, patinando. O que essa frase quer dizer? Antes, a gente era bom patinando, a gente era bom na patinação. Outra forma de traduzir isso. Antes, éramos bons na patinação. Pero ya no podemos. Nos duelen demasiado los pies. Pero é mais. E esse ya no podemos é uma expressão bem legal para você falar que já não dá mais. Ou seja, você já não dá mais conta de fazer alguma coisa. Ya no podemos, eu posso dizer, então, já não dá mais. Ou simplesmente, uma tradução mais literal, que seria já não podemos, tá bom? Nos duelen demasiado los pies. Aqui a gente tem los pies no plural, então duelen também no plural. Os nossos pés doem demais. Doem muito. Ou como você pode ver aqui no material, temos muita dor nos pés. As duas formas estariam corretas. E la última frase, no quería ir a trabajar. A gente vai ver na continuação que eu tô falando de yo. Então, eu não queria ir trabalhar. Por quê? Por quê? Vamos ver por que que eu não queria trabalhar. Me dolían los talones de tanto ponerme tacones. Me dolían, a gente já sabe que é uma dor que eu estou sentindo. Los talones são os calcanhares. Então, os meus calcanhares, talones, calcanhares, doíam. Doíam. E qual é o motivo dessa dor nos calcanhares? De tanto ponerme tacones. De tanto. Ponerme é quando a gente está falando de alguma roupa, algum sapato, alguma peça que a gente coloca em nós mesmos. Então, pode ser usar, vestir, calçar. De tanto ponerme tacones. De tanto usar salto alto. Los tacones são esses sapatos de salto alto. Então, os meus calcanhares doíam de tanto usar salto alto. E outra forma de dizer isso é como tá aqui, não queria ir trabalhar por causa da dor nos calcanhares. Então, por causa da dor ou porque os meus calcanhares doíam. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Espero que no te esté doliendo nada. Eu espero que você não esteja sentindo nenhuma dor e espero que você tenha gostado muito dessa aula. Não esquece de colocar essas cartinhas, essas frases no seu memorization hack para você praticar. Não se esquecer de nada depois, guardar essas informações no seu coração e que no te duela el corazón. Perfeito? Um beijo e nos vemos na próxima classe. Adiós!